Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de sábado, 22 de agosto de 2021, para todos os votos de que estejam a ter um bom domingo. São os votos da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Leo Sahilo, que está na produção. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.650. Estamos também na onda média nos 1.530. Na internet ouvem-nos em direto em voaportugues.com. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pijigiti Capital FM, isto na cidade de Bissau. Na cidade de Bafatá, a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu, estamos em FM com a rádio Sitchanouco e a Leste FM. Na cidade de Buba, ouvem-nos em FM com a rádio Papagaio. Na cidade de Canchum, com a rádio Berolando. Na cidade de São Domingos, é a rádio comunitária de Casumai. E a Voz da América em FM está na cidade de Catió, com a Rádio Educativa. Na emissão deste domingo da Janela de Angola, a situação económica e social e o impacto que tem na vida da população. Na segunda meia hora vamos conversar com a doutora Graça Matinha sobre saúde, um tema de saúde, e depois vamos ter aqui o Clube do Ouvinte, em que vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas antes, vamos às notícias neste domingo.
Saudações a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias a esta hora, neste dia 22 de agosto. O jornal sul-africano Daily Maverick escreveu na sua edição online de 21 de agosto que é esperado que a África do Sul extradite o ex-ministro das Finanças moçambicano Manuel Chang para Moçambique e não para os Estados Unidos, tendo aceito garantias de Maputo de que ele acabará por ser julgado por supostamente aceitar subornos num escândalo de 2 bilhões de dólares, comumente chamado de escândalo das dívidas ocultas, em 2013. A aparente decisão de Pretória de extraditar Chang para Moçambique surge quando vai iniciar nesta segunda-feira, dia 23, em Maputo, o julgamento de 19 outras pessoas implicadas no suposto golpe de empréstimo de 2013. A notícia da não extradição para os Estados Unidos já provocou algumas reações, nomeadamente do diretor do CDD, o Centro para a Democracia e Desenvolvimento de Moçambique, Adriano Novunga. O diretor do CDD escreveu no Twitter que, e eu cito, a extradição de Manuel Chang para Moçambique não só falha o povo de Moçambique, como vai perpetuar a corrupção, o crime organizado e estado de captura no sul de África. Fim de citação. No Afeganistão, 7 pessoas morreram perto do aeroporto de Cabul no sábado, enquanto milhares se reuniam num esforço desesperado para deixar o país, enquanto o Talibã assumiu o controle, disse o Ministério da Defesa britânico neste domingo, dia 22. O Talibã, após uma ofensiva de 10 dias, entrou na capital do Afeganistão há apenas uma semana, em 15 de agosto. Desde então, o aeroporto tornou-se um local caótico, pois milhares de pessoas tentaram fugir do país, temendo um retorno à interpretação severa da lei islâmica praticada quando o Talibã controlava o país há 20 anos. A vice-presidente americana Kamala Harris chegou este domingo a Singapura no início de uma curta viagem ao Sudeste Asiático. Harris inicia as suas funções públicas na segunda-feira, falando com a presidente da Singapura, Halimah Yacob, e mantendo uma reunião bilateral com o primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong, de acordo com Associated Press. A viagem parece uma continuação dos esforços do governo Biden para competir com a China pela influência numa região crucial, mas cautelosa, de 660 milhões de pessoas, dizem os especialistas. As nações do Sudeste Asiático há muito valorizam o papel dos Estados Unidos na sua segurança, de acordo com uma análise da Organização de Pesquisa do Foreign Policy Research Institute, divulgada em junho. Washington envia navios de guerra periodicamente, vende armas e ajuda a treinar tropas. O bloco de 10 membros do Sudeste Asiático, no entanto, opõe-se abertamente a qualquer poder externo, diz essa análise publicada em junho. Na Nigéria, homens armados que sequestraram mais de 100 estudantes de uma escola secundária no noroeste do país libertaram mais 15 reféns após receberem o resgate, disse um representante de famílias no domingo. São os principais títulos deste domingo, dia 22 de agosto. Continue connosco em www.voaportugues.com.
Angola afirma-se vive situação social e económica bem difícil num país rico em recursos, entre eles minerais. Diz o número de angolanos a viver na pobreza tem aumentado, a realidade é dura. Tema para o Kim Chaliongo.
E damos contentores de lixo para a satisfação de uma das suas necessidades primárias. A alimentação, a liberdade criativa e de expressão artística se juntam ao conjunto que mostra a dura realidade económica e financeira do país, onde, entre o pão e o livro, o cidadão comum, que vive com menos de 2 dólares por dia, escolhe o pão por ser vendido a um preço mais módico que o mestre mudo. Analistas entendem que deve existir uma corrente forte e unida contra o mal, devendo todos, cada um com a sua arte, denunciar as injustiças sociais praticadas contra o povo angolano. Tal deve ser também o papel da literatura e a arte da palavra, um instrumento de comunicação e de interação social, e cumpre o papel de transmitir os conhecimentos e a cultura de uma comunidade. Por outro lado, esta arte assume formas de transmitir os conhecimentos e a cultura de uma comunidade. Esta arte assume formas de crítica à realidade circundante e de denúncia social, engajando-se muitas vezes em causa político-ideológica. O abuso de autoridade, da limitação do livre exercício da criatividade, os problemas sociais e políticos de Angola, denunciados pelo escritor Ondjaka nas suas dezenas de obras literárias publicadas, são alguns dos exemplos da função da literatura. Para o autor de Os Transparentes, Bom Dia Camarada, Os da Minha Rua, entre outros títulos, existem no país pessoas que exercem um poder superior ao que devem exercer e defende, por isso, que é preciso habituar as novas gerações angolanas o respeito pelos direitos das pessoas.
Eu imaginei que essa conversa fosse perfeita. Dois miúdos, ou dois adultos, ou dois cobradores de candongueiro, ou duas pessoas sentadas aqui a falar. Tu não imaginas isso? Um a dizer para o outro, Deus não sei o quê. E o outro a dizer, não, aqui em Luanda tem pessoas que estão a mandar mais do que Deus. Eu quis pôr isso, porque isso para mim representa uma coisa triste neste país e neste continente. Também há noutros continentes. Não estou a dizer que é um exclusivo nosso, mas estou a falar daquilo que me diz respeito. E eu queria que um dia ninguém estiver... Bom, Deus também, coitado, Deus também anda sem autoridade, como sabes. Deus também anda à rasca. Está vendo? Há acontecer tanta coisa que Deus também já não sabe mais como é que há de resolver isto. Deus também anda à rasca. Mas isso era para dizer que há pessoas aqui que exercem um poder superior ao que deviam exercer, não é? Como o próprio conceito de governação. Quando a pessoa é governante, a pessoa, em vez de pensar que é chefe, tem que pensar que está a servir um conjunto de pessoas ou instituições, ou as duas. Isto é que é um governante. Não é eu posso, eu mando, eu faço, eu aconteço, como há noutros países. Estão todos errados. O nosso governante que diz isso, ou o governante americano, ou o nigeriano, ou o argentino. Isso não é exclusivo nosso, obviamente. Era nesse sentido. Eu queria dizer que aqui, às vezes, a fragilidade com que o cidadão se depara com alguém que tem um poder que é capaz de te mandar prender, humilhar, simplesmente mandar-te sair do caminho, dar-te um tiro, dar-te uma carga de porrada, lixar a tua carreira académica ou profissional. Esse tipo de poder, às vezes, é como se mandasse mais do que Deus. Era só nesse sentido. É uma coisa que eu acho que nós temos que falar sobre isso, falar com as crianças sobre isso, sobre os direitos, e começar a habituar as novas gerações. Nós próprios estamos a exigir isso. Isso sente-se nesse governo. Sente-se neste governo, sentem que há que respeitar muito mais os direitos das pessoas, o direito à comunicação. Tu vês, surge um boato no WhatsApp e passado dois dias vem um comunicado a dizer não é bem assim, porquê? Não é? Porque já isso é um poder que a sociedade civil ganhou e está a exercer. Esses estão a falar à toa. Mas quem são esses que estão a falar à toa? Se tu tiveres 20 mil pessoas a falar à toa, que tu achas que estão a falar à toa, o problema é teu. Porque se 20 mil pessoas estão a falar de uma coisa, não estão a falar à toa. Estão a falar de uma coisa que é importante para eles. não é? Tu viste a reação que foi quando disseram aí, ah, agora ninguém goza com o presidente, ninguém pode pôr áudio. As pessoas ficaram, o quê? Aqui em Angola, não se pode estigar.
O prosador sente no atual governo liderado por João Lourenço a existência de excessos de poder e aponta a título de exemplo o novo Código Penal Angolano, que no seu artigo 333 prevê de 6 meses a 3 anos de prisão para quem ultrajar a imagem do Presidente da República. Onde já que considera o postulado legal como sendo uma ameaça à liberdade de expressão e de criação, numa altura em que se pretende solidificar o diálogo entre o poder político e a população.
A pior ideia de um político é dizer aqui em Angola, atenção, eu sou instigável. Quem é que aqui em Angola é instigável? Se nós estamos a estigar Deus, estamos a estigar os peixes. Eu vi os senhores, um peixe apareceu aqui assim a nadar de lado, eles começaram a estigar o peixe, que o peixe estava a nadar de lado. Eu disse, mas se tu estigas um peixe ou um mosquito, como é que tu não vais estigar uma figura que obviamente é pública? O presidente é uma figura que se expõe, é claro, mas ele sabe disso ao ser eleito, não é? Ele e outros, não? Eu estou aqui também, estou exposto, não é? Não vou dizer, os meus sobrinhos me estigam. Toda hora os sobrinhos me estigam. É perigoso. Ou seja, está a aparecer uma nova noção. Primeiro, de que há diálogo entre o poder governativo e a população. A população tem o direito e talvez a obrigação de considerar, de falar. Nós falamos como? Nem toda a gente escreve no jornal, não é? Nós escrevemos no WhatsApp, ou nos comentários, ou no Twitter do J-Lo. J-Lo diz uma coisa, ou lá no Twitter, é, camarada presidente. Não é bem isso. Se ele lê, se não lê, se tem alguém que lhe vai dar o recado, parece que sim, porque os recados estão a passar. Manquico, está a dar cada recado. Eu quando vi aquela lei fiquei a pensar no Sérgio, coitado. Eu quando vi aquilo disse, coitado, meu Deus, todo mundo nessa dizia, o Sérgio Pissarra, o Manquico, porque já não dá, não é? Já não podes fazer isso. Ah, mas a lei já existia. Senhor, se a lei já existia, ou não chama atenção para isso, ou muda a lei, porque essa lei não cabe mais nesta atualidade, com este grau de expressividade, WhatsApp, Facebook, parari, parará. A estiga é um fenómeno nacional. Nós temos que nos meter na quem é aquilo, Unesco, o quê? Patrimônio imaterial angolano é a estiga. Não é a estiga. Vamos fazer a candidatura.
No seu turno, um aspirante a escritor, Mokwaki Lunge, entende que os criadores não devem entender o postulado no artigo 333 do Código Penal Angolano como limitação da liberdade de criação, pois que Angola tem várias outras situações que podem inspirar a criatividade. Numa análise comparada da literatura angolana em diversos períodos, o articulista refere que os escritos atuais estão desprovidos de revolução, pois que no período colonial a literatura angolana era mais engajada no combate contra a opressão, o que se difere do que se escreve hoje em relação ao que acontece à nossa volta.
Até antes foi pior, né? Agora, embora que muitos dizem que agora está um pouco melhorado, sim, isso é uma realidade. Até músicos e pintores e etc. são perseguidos por publicar trabalhos literários ou trabalhos artísticos. Bem, perguntamos sobre a figura do Presidente da República. Bem, não sei, depois aí não vem as cláusulas a dizer o que é os indivíduos, né? E é preciso também esclarecer devidamente isso. Calhar isso também carece de alguma discussão, o que é os indivíduos. Tá? Isso está muito no subjetivo, porque as democracias têm muito disso, né? As pessoas têm certa liberdade, e embora que as democracias tenham também limitações, mas as pessoas têm liberdade de fazer caricatura de um presidente. Eu acho que é normal fazer uma caricatura do presidente, porque é um cidadão e é uma pessoa pública exposta. Eu acho que é normal, não é?
Mas o novo Código Penal proíbe, o que me faz colocar a questão segundo a qual não estará isso a aniquilar a liberdade, o direito de livre exercício de criação.
Sim, claro. Epa, os escritores, os criadores sempre encontram um furo para criar. Até para aqui no Deu eles pulam para outra. Eu acho que, não sei se estou a perceber a pergunta, eu acho que a figura do Presidente da República deve, de algum modo, ser respeitada. É preciso ter limite para falar do para falar sobre o presidente e para escrever sobre o presidente e para fazer desenhos sobre o presidente. É preciso ter algumas limitações.
Quais aquelas... são essas limitações?
Bem, aquelas...
limitações não limitam a liberdade de expressão, a liberdade de criação.
Ah, claro, mas agora não vai falar, vamos falar, não vamos escrever sobre o presidente a ofendê-lo, não vamos falar sobre o presidente a ofendê-lo. Ele é um cidadão, também um pai, é chefe de família e além de ser uma figura, temos que ter respeito sobre a figura do presidente. Não vamos ofender de forma barata e de forma indevida ou a figura do seu presidente. Claro, agora, caricatura. Ah, depende de como vai fazer a caricatura do presidente. É uma caricatura artística. Vai, como vai falar de forma criativa do senhor presidente? Sem ofensas morais ou, enfim, claro, tens toda a liberdade, não é? Eu acho que o artigo no qual refere-se não proíba 100% de modo geral que falem da figura do presidente ou que fazem alguma criação sobre a figura do presidente. Eu acho que isso está mais ligado no sentido ofensivo. Claro, ninguém aceita ser ofendido, seja presidente, seja quem ele for, não é? É aí que vem a limitação.
A realidade angolana é revoltante e deve inspirar os escritores, diz o articulista Mukwakiluje.
Eu acho que o autor não precisa destratar um presidente, ou não precisa fazer sua criação de um presidente para ficar criativo. Né? Há muitas coisas. Depois a nossa sociedade está cheia de coisas para criar, né? Tem zungueiras, tem o fiscal que luta com a zungueira, tem o polícia que pede 200 contas no motoqueiro, tem lá a chuva que destrói as casas, tem água que depois...
É possível.
Tem muita coisa para criar.
Já que tocou nesse aspecto, é possível a literatura socorrer-se dos factos reais, dos factos sociais reais e, sobretudo, problemáticos para fazer, para registar, para torná-los intemporais?
Sim, é claro.
Que nós, que em Angola fez isso?
Não, por acaso não. Na nossa literatura atual, agora essa parte sim, agora devia ter me perguntado antes, agora sim. Foi um pouco mais dentro daquilo do que se escreve, do que se faz. É claro, a nossa literatura tem pouco de revolução em relação ao que se fazia antigamente, né? Os autores de antes, eles escreviam os horrores que serão chamados de nacionalistas. Claro, eles tinham uma intervenção em relação à literatura muito mais profunda e era o desabafo dos horrores que sentiam, sobretudo, do regime colonial. Tem tudo lá, está tudo lá registrado. O que vemos na nossa literatura não tem revolução.
Atual, literatura atual.
Atual, nós jovens escrevemos atualmente, tem pouco de revolução. E devia ter, porque a nossa sociedade obriga a ser revolucionário. Porque o que acontece na nossa sociedade, à nossa volta, todos os dias, é completamente revoltante. Então a nossa literatura...
O que é revoltante que tem visto na nossa sociedade?
Uma pessoa fica na praia do táxi com 200 pessoas à espera de dois candongueiros para entrar num táxi, tem que lutar, tem que se sujar para conseguir um lugar num táxi ou num autocarro. Isso é revoltante. A pessoa vai para o hospital. Dou-te um exemplo, fui a semana passada com a minha filha. Hein? Cheguei às 7 horas, saí do hospital às 18 horas e a minha filha nem foi tratada. Isso é revoltante, isso está completamente abarrotado. Ah, isso é revoltante, a chuva cai e destrói os bairros, destrói as casas, não há saneamento básico, as escolas, para encontrar uma vaga na escola, o indivíduo tem que fazer pipa coração, corromper um professor obrigatoriamente. Isto não é porque, isto é uma obrigação corromper um professor para seu filho poder estudar. Por quê? Porque o governo não acompanhou o movimento demográfico da população. Todos os anos nascem crianças. E em 5 anos as crianças que nasceram hoje têm 5 anos. Na Angola, que é a idade escolar, e em 5 anos não se construiu a escola. E é claro que fica sem lugar para as crianças estudar. É só ver em Malanje, por exemplo, que estive lá em 2015, já havia mais de 5 mil crianças fora do sistema de ensino. Imagina a Londres, que temos 7 milhões de habitantes, quantas crianças estão fora do sistema de ensino por falta de escola? Isso não é revoltante, isso é revoltante. Isso devia estar representado na nossa literatura. Porque daqui a 40, 50, 60 anos, essas obras também serviriam, ou vão servir, se vir ao caso alguém escrever, de método ou material de estudo para quem for estudar história. Imagina um brasileiro, um americano que quer estudar a história de Angola. São esses, o que estamos a fazer agora, que vai servir de suporte ou de recurso para poder estudar a nossa história como fomos antes, através da literatura para poder melhorar. Se ninguém escreve isso, ninguém canta isso, ninguém pinta isso, vamos repetir os mesmos erros e o país nunca vai. E a África vai ficar estagnada.
E há condições para as pessoas, para haver mais criatividade. Claro, já falou aqui das condições sociais que são revoltantes e até inspiradoras. Mas as condições espirituais, as condições materiais, para que de facto o indivíduo tenha gosto pela leitura, pela literatura, sobretudo, há essas condições no nosso país? É melhor ficar a escrever e com fome, ou é melhor ir procurar emprego? É mais ou menos essa a comparação que eu te quero fazer.
Ah, então o problema, claro, esse também é um grande problema, né? Os indivíduos, nós temos problema de todo tipo. As pessoas não têm trabalho, as pessoas não têm dinheiro, as pessoas têm fome e etc. Quer dizer, nós, sobretudo a juventude, temos mil prioridades. Dá prioridade no livro, porque as pessoas vão aquilo que lhe beneficia de forma pontual. Não é, o livro não. O livro nem um material, nem um produto que beneficia o indivíduo de forma pontual. Para ler é preciso ter uma educação, uma cultura. E uma cultura, uma educação, é preciso ser um sistema fora de, e nós não temos. Fora disso, ler, claro, eu acho que é o último, é o que nos pensa, é Angola. Nós não lemos muito, não lemos muito, produzimos pouca literatura, produzimos pouca ciência, e está aí, o resultado é esse, é mais pobreza, menos ou pouca funcionalidade das instituições.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Hoje é domingo 22 de agosto de 2021. Recordamos que de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e 60 segundos de imagens noticiosas do mundo. Isto para além de poder ver no nosso Facebook e também no nosso site as nossas matérias, as nossas histórias, histórias diárias de África lusófona e não só.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Emissão Vespertina em português, 22 de agosto de 2021. Não esqueça, estamos na internet, é voaportugues.com. Estamos nas redes sociais, Instagram, Twitter e YouTube. E o nosso número do WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Voz da América, emissão vespertina em português. Convosco está Ana Guedes na apresentação, o Leo Saído saúda-vos, ele está na produção. Um bom domingo para todos. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e os 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportuguês.com, estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza, estamos também em FM com o retransmissor local da Voz da América, estamos ainda na Guiné-Bissau, em Bissau com a PGGT e a Capital FM, estamos também com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos em Gabu com a Rádio Sichano, que é Leste FM, em Bubé, é a Rádio Papagaio. Estamos em Cachunco com a Rádio Berland, na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária Casumai. E a Rádio Catió é a rádio com que nos ouvem FM. Pode seguir-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Mas não esqueça, estamos também em FM em Moçambique, com a ZFM em Maputo, com a Rádio Encontro, isto na cidade de Nampula. Na cidade de Climano, ouvem a Voz da América FM com a nova Rádio Paz. E estamos também FM na Guiné-Bissau, em Bissau, mais propriamente, a cidade capital. Estamos com a PGGT e a FM também, com a Rádio Capital FM. Estamos em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu e a Rádio Sichano, que é Leste FM. Estamos também em FM na cidade de Cachunco, com o Berland, a cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. E na cidade de Catió, ouvem a Voz da América em FM com a Rádio Educativa. Dentro em pouco falaremos de saúde, depois vamos ter aqui a conversa com um dos nossos amigos, um dos nossos jovens amigos. Mas antes vamos às notícias do mundo.
Saudações a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias a esta hora, neste dia 22 de agosto. O jornal sul-africano Daily Maverick escreveu na sua edição online de 21 de agosto que é esperado que a África do Sul extradite o ex-ministro das Finanças moçambicano Manuel Chang para Moçambique e não para os Estados Unidos, tendo aceito garantias de Maputo de que ele acabará por ser julgado por supostamente aceitar subornos num escândalo de 2 bilhões de dólares, comumente chamado de escândalo das dívidas ocultas, em 2013. A aparente decisão de Pretória de extraditar Chang para Moçambique surge quando vai iniciar nesta segunda-feira, dia 23, em Maputo, o julgamento de 19 outras pessoas implicadas no suposto golpe de empréstimo de 2013. A notícia da não extradição para os Estados Unidos já provocou algumas reações, nomeadamente do diretor do CDD, o Centro para a Democracia e Desenvolvimento de Moçambique, Adriano Novunga. O diretor do CDD escreveu no Twitter que, e eu cito, a extradição de Manuel Chang para Moçambique não só falha o povo de Moçambique, como vai perpetuar a corrupção, o crime organizado e estado de captura no sul de África. Fim de citação. No Afeganistão, 7 pessoas morreram perto do aeroporto de Cabul no sábado, enquanto milhares se reuniam num esforço desesperado para deixar o país, enquanto o Talibã assumiu o controle, disse o Ministério da Defesa britânico neste domingo, dia 22. O Talibã, após uma ofensiva de 10 dias, entrou na capital do Afeganistão há apenas uma semana, em 15 de agosto. Desde então, o aeroporto tornou-se um local caótico, pois milhares de pessoas tentaram fugir do país, temendo um retorno à interpretação severa da lei islâmica praticada quando o Talibã controlava o país há 20 anos. A vice-presidente americana Kamala Harris chegou este domingo a Singapura no início de uma curta viagem ao Sudeste Asiático. Harris inicia as suas funções públicas na segunda-feira, falando com a presidente da Singapura, Halimah Yacob, e mantendo uma reunião bilateral com o primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong, de acordo com Associated Press. A viagem parece uma continuação dos esforços do governo Biden para competir com a China pela influência numa região crucial, mas cautelosa, de 660 milhões de pessoas, dizem os especialistas. As nações do Sudeste Asiático há muito valorizam o papel dos Estados Unidos na sua segurança, de acordo com uma análise da Organização de Pesquisa do Foreign Policy Research Institute, divulgada em junho. Washington envia navios de guerra periodicamente, vende armas e ajuda a treinar tropas. O bloco de 10 membros do Sudeste Asiático, no entanto, opõe-se abertamente a qualquer poder externo, diz essa análise publicada em junho. Na Nigéria, homens armados que sequestraram mais de 100 estudantes de uma escola secundária no noroeste do país libertaram mais 15 reféns após receberem o resgate, disse um representante de famílias no domingo. São os principais títulos deste domingo, dia 22 de agosto. Continue conosco em www.voaportugues.com.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Espaço agora para falarmos de saúde com a doutora Graça Matinha. Vamos falar de amigdalites. Olá, então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América e vamos conversar com a doutora Graça Matinha sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem, os nossos amigos ouvintes também.
E por aqui estamos bem, doutora, estamos aqui a começar a aproximar-nos do fim do verão e princípio do inverno, doutora, e uma das coisas que aqui se nota, por exemplo, no inverno, é muitas infecções da garganta, doutora, e por isso vamos hoje falar, então, sobre uma delas, que é a amigdalite. Doutora, como é que descreve o que é uma amigdalite?
Olha, Ana, posto de forma simples, a amigdalite é inflamação das amígdalas. E o que são as amígdalas? As amígdalas são uma espécie de gânglios linfáticos que se localizam a nível da garganta, por trás da boca, não é? E que estão de cada lado, do lado esquerdo e do lado direito. E essas amígdalas têm a principal função de ajudar a manter as bactérias e outros germes longe de locais onde possam causar infecções. Portanto, as amígdalas têm uma função fundamentalmente protetora.
Uhum.
Então, quando há uma inflamação nessas amígdalas, nós chamamos de amigdalite. Portanto, é um quadro que há de haver um inchaço nesta região das amígdalas, pode haver bastante pus, pode haver mau hálito e a pessoa há de referir uma dor de garganta que muitas vezes é intensa e também pode ter febre. E essa doença amigdalite pode afetar pessoas de qualquer idade, mas é muito mais comum nas crianças. E, infelizmente, as crianças, quando elas são de idade mais nova, estou a falar de 2, 3 anos, às vezes elas não sabem dizer exatamente o que têm e nota-se que a criança pode não ganhar peso quando faz amigdalites em repetição e porque não consegue comer, simplesmente, não é? Então, é um sinal que pode alertar os pais, o não ganho de peso pode estar relacionado também à amigdalite.
Doutora, dos gânglios, não é? Que muitas vezes até se nota, não é? Na garganta, se apalpar, aliás, é uma das coisas que os médicos fazem, apalpar a garganta à procura desses gânglios, como se fossem assim uns altos que se têm na garganta, a questão da dificuldade para comer. Exatamente porque os gânglios, não é? Aquelas bolinhas, por assim dizer, estão inflamadas e não gostam muito da passagem da comida, portanto, sobretudo crianças tendem a não comer. Que outros sinais e sintomas é que uma amigdalite tem?
Olha, a amigdalite, para além dos sintomas que já aqui mencionamos, a pessoa vai ter uma dificuldade e dor ao engolir, que faz com que evite alimentos assim mais consistentes. A pessoa vai tender a querer coisas mais leves, como sopas, iogurtes, que é para não ter que passar por aquela dor quando está a tentar engolir. Também pode haver dor de cabeça, a pessoa também pode apresentar um mau hálito, pode apresentar também umas placas brancas ou amareladas, mesmo a nível das amígdalas, mas isto só havendo observação é que se pode saber. Então, estes seriam os principais sintomas das amigdalites. Entretanto, importa referir que os sintomas da amigdalite são muito mais comuns no inverno, porque nessa época o ar é seco e há uma tendência das pessoas ficarem aglomeradas em ambientes fechados, e isso facilita a entrada de vírus ou bactérias pelas vias aéreas e que vão causar essa inflamação a nível das amígdalas.
Portanto, doutora, um dos responsáveis é, por assim dizer, o inverno, por tudo aquilo que nos obriga a fazer ou que nos proporciona fazer, que é ficar em casa, mas também há outros fatores de risco e que levam ao aparecimento de amigdalites, não é?
Exato. Há outros fatores de risco. Um deles é a idade. Visto que as pessoas mais jovens têm mais chances de apresentar a doença do que as pessoas mais velhas. E pronto, e como tal, essa doença acaba sendo mais comum em crianças e pré-adolescentes. O outro fator de risco tem a ver com a exposição a vírus e bactérias, principalmente nas crianças que frequentam creches ou outros locais onde há mais crianças. Então, isto pode fazer com que a criança esteja em maior risco de contrair ou de ter amigdalite.
Uhum. Doutora, e outros fatores de risco, por exemplo, o tabaco. O tabaco é também um fator de risco para uma amigdalite?
Olha, Ana, o tabaco por si só é um fator de risco para várias doenças, não é? É verdade que não é descrito como um fator de risco direto, mas nós sabemos que as vias respiratórias são largamente afetadas pelo tabaco, então pode ser que a pessoa que consome tabaco possa estar em maior risco do que qualquer outra pessoa.
Uhum. Doutora, em termos de evitar apanhar uma amigdalite, seja por vírus ou bactérias, o que é que a doutora aconselha?
Olha, Ana, há sim algumas medidas que podem ajudar a prevenir o desenvolvimento da amigdalite. Uhum. A primeira medida é a lavagem das mãos frequente, porque as mãos são a principal porta de entrada de vírus e bactérias para o nosso organismo. A segunda medida preventiva é evitar a partilha de itens de uso pessoal, como escovas de dente, entre outras, porque também podem ser uma fonte de entrada de bactérias e vírus. E também é muito importante que a pessoa substitua a sua escova de dentes. Se for diagnosticado uma amigdalite, tem que substituir a sua escova de dentes, porque o vírus pode ficar na escova e pronto, é recomendável que troque. E depois é preciso que, no caso de locais onde há, já sabemos que há tendência de aglomerados, nós temos que assegurar uma boa ventilação para evitar que todo vírus ou bactéria possa estar para outra pessoa. E depois é importante também termos muita atenção quando estamos a espirrar ou tossir, que é para evitar passar a mão no rosto sem que essa seja lavada, não é? Porque isso também acaba sendo uma fonte de transmissão de bactérias ou vírus.
Uhum. Doutora, uma outra coisa que eu recordo quando era miúda de ir ao médico era que ele fazia-me abrir a boca e com uma espátula de madeira empurrava, portanto, pressionava a língua para ver lá para trás, como ele dizia. Deixa ver, então põe um fecho de luz, que era para ver se como é que estavam exatamente as amígdalas, não é? Imagina que elas estão inchadas, que elas têm todos esses sinais de uma amigdalite. Qual é o tratamento que se faz para uma amigdalite?
Ana, felizmente a amigdalite tem cura, não é? E os sintomas podem desaparecer depois de um tratamento simples, mas há naturalmente casos em que precisam de um tratamento um pouco mais agressivo. Então, se o médico notar que a pessoa tem uma amigdalite, o mais importante é perceber se a causa da amigdalite, quanto tempo os sintomas duram e se a pessoa já fez algum tratamento prévio ou não. E depois faz o tratamento. O tratamento é feito basicamente com medicamentos. Por uma amigdalite simples, o médico prescreve alguns anti-inflamatórios, mas em alguns casos é preciso naturalmente fazer tratamento com antibióticos. E se a pessoa tiver uma condição que é crónica ou recorrente, portanto, se a pessoa fizer amigdalites em repetição, o médico pode recomendar um tratamento cirúrgico para remover as amígdalas. E, bem, é uma situação que naturalmente tem que ser muito bem avaliada e, havendo a necessidade ou sendo recomendada, esta pessoa é submetida a esta cirurgia. Muitas vezes a submissão da cirurgia tem a ver também com, para além da repetição do quadro da amigdalite, mas a gravidade que esta pessoa tem tido. Porque quando as amígdalas ficam inflamadas, e algumas pessoas ficam tão inflamadas, que acabam levando a dificuldades respiratórias. Então, nessas circunstâncias, o melhor mesmo é retirar as amígdalas, que é para criar um alívio na pessoa, não é? E evitar outro tipo de problemas que possam ser causados por esta limitação na respiração.
De facto, doutora, eu quando era miúda, devido a episódios recorrentes de amigdalite, o médico decidiu pela extração das amígdalas, mas normalmente isso faz-se em casos mais graves, porque exatamente as amígdalas têm um papel, por isso nós temos, né, tem o papel de defender a garganta de invasões de vírus e bactérias, não é?
Doutora, exatamente.
Doutora, para terminarmos, eu gostava que deixasse aqui a sua recomendação, porque tal e qual como outra doença, a amigdalite, infecções das amígdalas, podem ser evitadas, às vezes com passos simples, não é? Mas que muitas vezes nós damos por garantidos, como, por exemplo, a questão da lavagem das mãos. Eu gostava, para terminar, que deixasse aqui o seu conselho médico.
Olha, Ana, falar sobre até onde principalmente os pais observarem, serem um pouco mais observadores ao comportamento da criança, principalmente quando falamos de crianças pequenas, entre 2 e 3 anos, porque há muitas crianças que são acometidas por amigdalite, nem sequer se percebe de imediato. Essa criança passa mal, faz um comportamento simples, mas pode haver casos de recorrência. E essas crianças naturalmente não terão muito apetite, não irão se alimentar bem. Então, é preciso prestarmos atenção nesses pequenos sinais. A criança, por exemplo, se sempre a coçar o ouvido, pode ser porque os órgãos a nível da cavidade orofaríngea estão interligados. Então, se a criança estiver a coçar ou chorar quando toca no ouvido, também é preciso prestar um pouco de atenção, porque pode estar a fazer uma otite em consequência também de uma amigdalite. Portanto, é muito importante termos atenção aos pequenos sinais que as crianças vão apresentar. E depois, se tivermos uma suspeita de que passa alguma coisa, temos que ir levar imediatamente à observação médica, que é para poder ter o acompanhamento necessário. E depois, preciso observar os cuidados básicos que já me tinha referido. A questão da higienização das mãos é muito importante. Beber muitos líquidos de forma frequente também é muito importante. E temos também que assegurar que não estamos muitas vezes em locais aglomerados, e sempre que não podemos evitar, temos que assegurar que os locais sejam pelo menos arejados, porque isto vai ajudar não só na prevenção de amigdalites, mas de muitas outras condições. Então, esse seria o meu principal conselho.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir do nosso auditório, da doutora Graça Massinha, a Matinha, para quem enviamos também votos de que tenha uma boa semana de saúde, que estendemos, votos que estendemos a todos os nossos amigos ouvintes. Então, aqui estaremos para a semana. Até lá, tenha uma boa semana de saúde, o melhor possível, e como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana de saúde para também, para os amigos ouvintes. Voltamos a falar para a semana, e até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
para o Clube do Ouvinte, a Daniela Stesch, que conversa com o empreendedor digital angolano Murato Custódio. Eles dois conversaram sobre o impacto da inclusão digital e financeira em Angola.
Aqui Dani Steski. Hoje eu converso sobre o impacto da inclusão digital e financeira em Angola com o empreendedor digital Murato Custódio. Seja bem-vindo.
Obrigado, Dani. Obrigado pela oportunidade e é um prazer enorme estar aqui para falar consigo.
Murato, qual é a situação atual quando o assunto é inclusão digital e financeira em Angola?
Nós temos que analisar dois pilares. O primeiro é o pilar daquilo que é a inclusão digital e, segundo, a financeira. Vou começar pela financeira, que se calhar é mais fácil para a maior parte dos nossos telespectadores perceberem, que é grande parte da população angolana não tem acesso a um documento de identificação. Logo, não consegue ter acesso a uma conta bancária. E, segundo os últimos dados do Banco Mundial, nós temos cerca de 80% da população angolana que opera no mercado informal. Isso quer dizer que essas pessoas não têm acesso a serviços financeiros básicos, como acontece, por exemplo, acredito que a Dani consegue perceber essa referência, no Brasil nós podemos comprar até uma Havaiana parcelado 12 vezes ou 6 vezes sem juros, mas isso só é possível porque as pessoas têm um CPF, isso é possível porque os comerciantes conseguem fazer algum tipo de avaliação de risco de crédito a quem compra e conseguem facilitar esse tipo de serviços. E para uma economia em grande contração, como é a economia angolana neste momento, era bastante benéfico que as pessoas pudessem ter acesso a serviços financeiros que lhes permitissem comprar um carro, uma cesta básica, uma casa ou mesmo até produtos diversos de forma parcelada. E então este é o cenário atual. Nós temos ainda cerca de 80% da população sem acesso a esses serviços básicos financeiros. E a inclusão digital, infelizmente, por causa da desvalorização da nossa moeda local, o custo da internet é bastante alto em Angola, porque o valor ou o preço da internet é indexado ao dólar, e o dólar ganha cada vez mais força versus o Kwanza, e isso tem um efeito muito grande negativo no bolso do consumidor normal. E o custo do acesso a um telemóvel ou o custo de acesso a um computador para poder aceder a essa internet ainda é alto. E então, ligando o ponto da questão financeira, onde as pessoas não podem nem sequer comprar um computador ou um telemóvel de forma parcelada, dificilmente conseguem estar participar no, na era da digitalização ou na era digital como nas outras partes do mundo. Então, este é o cenário atualmente em Angola. Existem constrangimentos tanto na questão financeira como na questão digital.
Uhum. E, Murato, como é que o país pode dar um salto qualitativo em direção à inclusão digital e financeira?
Em primeiro lugar, para a inclusão digital, eu penso que nós devemos começar a olhar como comunidade, como país, como um povo, devemos olhar para a internet como uma necessidade, como um bem necessário, porque é uma forma, é um veículo bastante que acelera o processo das pessoas se informarem, das pessoas se conectarem umas com as outras e das pessoas se formarem. Então é necessário que se olhe para a questão do acesso à internet, a questão do acesso às plataformas digitais como um bem de necessidade básica e que se implementem políticas que facilitem esse acesso. Em Angola até é fácil, porque grande parte daquilo que é a internet é controlada pelo Estado. As empresas de transporte, como é Angola Telecom e Angola Cables, são investimentos do Estado. A grande parte das empresas de distribuição de internet em Angola ou tem participação do Estado direta ou tem participação do Estado indireta por atores ativos na cena política angolana. Então, é uma questão de vontade e de implementação de políticas que facilitem esse acesso. E no caso do acesso a um smartphone ou no caso do acesso a um telemóvel, em Angola tem fábricas de telemóveis. Eu sou o promotor da primeira fábrica de telemóveis em Angola. Então, em parceria com o Estado, nós poderíamos implementar programas que facilitassem o acesso das populações ao seu primeiro smartphone. E a nível financeiro, nós temos que ter a humildade de assumir as nossas próprias fragilidades. Nós temos um país bastante desconectado entre as suas províncias, então é extremamente difícil nós resolvermos todos os problemas da base deste a criação de condições para que todas as crianças que nascem tenham acesso a um documento de identificação e tudo mais. Portanto, nós temos que olhar para a África, temos que olhar para o Quênia, por exemplo, que é um excelente exemplo de inclusão financeira, a ver o que é que eles estão a fazer a nível de sistemas de pagamentos entre pessoas e pagamentos de serviço, e implementar com a Unitel, com o Movicel, ali agora recentemente com a Africel, implementar produtos e serviços financeiros pouco convencionais ou nada convencionais para que o grosso da população possa ter acesso. Portanto, as soluções estão aí, é necessário que haja maior interação entre os empreendedores e a esfera política do país para que se encontrem soluções que possam acelerar esse processo.
Morato, no âmbito das prioridades de integração da União Africana, está o apoio ao desenvolvimento de um mercado único digital para o continente até 2030. Olhando principalmente para Angola, você acha que até 2030 Angola vai estar digital?
Nós temos todas as condições criadas, Dani. Primeiro, por causa daquilo que é a necessidade. Se nós olharmos para todos os relatórios de trocas comerciais em África, Angola praticamente não aparece, porque Angola tem muito poucas trocas comerciais com outros países africanos. Angola recorre muito mais a Portugal, a Brasil, a China, para poder ter acesso a bens e serviços. Nós temos essa necessidade de melhorar aquilo que é a nossa relação comercial com os outros países vizinhos, primeiro. Segundo, Angola tem, se calhar, das melhores condições em termos de posicionamento geográfico, a nível de capacidade de internet. Angola tem acesso a três cabos submarinos de internet, tem o SAT-3, tem o SAX, tem o WAX. Portanto, em termos de capacidade de internet, nós estamos muito bem servidos. Angola tem dado a dar passos largos na distribuição da internet. Grande parte dos empreendedores angolanos têm estado a trabalhar em plataformas digitais que possam competir com outras plataformas de outros países africanos. Mas a questão é, Dani, todo esse esforço e todo esse potencial pode ser perdido se não houver vontade política, se não houver apoio aos empreendedores digitais e se não houver uma maior relação entre quem faz as políticas e quem efetivamente está a trabalhar para desenvolver plataformas digitais para que em 2030 nós possamos estar em pé de igualdade com os outros países africanos. Portanto, eu e um grupo grande de empreendedores angolanos estamos a trabalhar para que em 2030 tenhamos uma Angola 80% digital. Portanto, eu tenho a certeza absoluta que o potencial existe, a capacidade existe. O que é necessário que acompanhe esse potencial e essa capacidade é a vontade política. E é nesse âmbito que nós temos estado a trabalhar.
Morato Custódio, foi um prazer falar com você sobre a inclusão digital e financeira em Angola.
Eu agradeço imenso a oportunidade e foi um prazer falar consigo.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 22 de agosto de 2021. Emissão vespertina da Voz da América, que amanhã voltará ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina. De todos se despede Ana Guedes e Ulisse Ailo com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.